Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião com a Indústrias Home S.A. Compondo esta mesa, Oswaldo Soares, conselheiro da APIMEC, Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente da Indústrias Home, Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores, e Sérgio Roberto Novo, diretor administrativo financeiro. Eu passo inicialmente a palavra ao Livaldo Aguiar dos Santos para o início da apresentação.
Boa tarde a todos. Agradeço pela presteza de vir nos visitar e entender um pouco mais do que é a Indústrias Home. Eu queria começar esse ano um pouquinho diferente do que a gente já fez em anos anteriores. E nós vamos começar fazendo uma apresentação de um vídeo que foi feito pela Formula One Management, a FOM, e que momentos antes do Grande Prêmio do Brasil foi mostrado para o mundo inteiro, e que eu faço comentários na sequência.
O troféu que será entregue aqui para o vencedor, todo ele é feito de material reciclável. Tem toda uma explicação sobre isso. Até a FOM, a Fórmula 1 Management, a empresa que cuida do gerenciamento da Fórmula 1, olha só, fez aí um clipe para que você possa acompanhar. Exatamente, daí são todas as fases do processo até chegar ao troféu. As garrafas, o lixo reciclável, as tampinhas, tudo isso sendo colocado, sendo misturado, é uma mensagem importante dada num mundo de tanta responsabilidade. Ele vai virar aí uma espécie de cristal e isso vai acabar sendo utilizado como matéria-prima. Isso vai ser utilizado como matéria-prima para a confecção do troféu até chegar nisso que você vai ver e que a gente espera que possa ser do Rubens Barrichello no final dessa corrida, ele que larga na pole position. E aí a montagem de lá, portanto, repito, todo ele de material reciclado é um exemplo daquilo que pode prejudicar, acaba fazendo uma coisa bonita que simboliza um momento de glória na carreira de um esportista.
Bom, o Rubens Barrichello não ganhou, mas vocês viram que a imagem da Home, na máquina que usinou o troféu, foi apresentado para o mundo inteiro a um custo para nós bastante interessante, que foi o custo de emprestar a máquina e de ter os nossos funcionários lá. E a gente tem aqui o troféu que é equivalente àquele do terceiro colocado, né? Esse é o troféu que foi feito lá durante a corrida. Então, eu queria só mostrar isso como, mais uma vez, uma boa imagem do Brasil. A gente co-patrocinou com a Braskem. Achei bastante interessante começar essa apresentação dessa forma. Bom, nossos principais objetivos do dia de hoje, logicamente, é apresentar os resultados do terceiro trimestre. Falar um pouco sobre o cenário atual, né, como a gente entende que está o cenário econômico e como isso está atingindo e como poderá vir atingir no trimestre que está fechando agora o ano e mais o ano, as perspectivas para o ano que vem. E no final, apresentar e comentar um pouco o guidance e justamente também trocar a ideia com vocês no momento que vocês venham a fazer perguntas para a gente. Bom, começando então do começo, que é falar desse terceiro trimestre, aconteceram coisas bastante que nos deixam bastante positivos. Um indicador que é muito importante para a gente é a entrada de pedidos. Nós somos normalmente aquele que sente a crise primeiro, porque os pedidos começam a ficar raros, e nós somos um dos últimos a sentir a retomada da economia. E se a gente olha trimestre a trimestre desse ano, a gente vê uma evolução efetiva no crescimento de pedidos, de tal forma que agora, nesse terceiro trimestre, comparado com o segundo, nós crescemos quase que 56%. Isso demonstra, em todos os business tiveram crescimento. Isso demonstra que, efetivamente, está havendo uma recuperação da economia e que está propiciando esses melhores resultados em termos de entrada de pedido. Se você compara terceiro trimestre do ano passado com esse ano, você já vai ver que já estamos batendo em 15% a menos números que nos outros trimestres foram 50%. Então, isso também tem mais uma indicação de que estamos numa recuperação. O ponto que eu acho que é interessante vocês entenderem é que para cada negócio nosso existe uma razão por que isso está acontecendo. Então, se a gente entende que a taxa de utilização da nossa indústria ela é diferenciada por setores, e depois na apresentação a gente vai mostrar para vocês que no setor de plástico é onde praticamente a crise foi muito pequena. Os níveis de taxa de ocupação eles estão muito parecidos com aqueles do ano de 2008, que foi um bom ano. Então, o que isso vem como consequência para nós? Para nós, nesse business de máquinas para plástico, a gente observa que o nosso cliente está comprando máquina para aumentar capacidade. Então, ele compra máquina nova e esse setor ele é muito sensível ao consumo. Então, quando nós fizemos aquisições para sopro de plástico e sopro de PET, isso foi exatamente de encontro com isso que está acontecendo hoje, que é o consumo crescente. Paralelamente, em máquinas para plástico, a gente vê também um movimento de renovação de frota. Troca de máquinas antigas por máquinas novas, principalmente pelo incentivo do BNDES com o Finame a juros de 4,5% ao mês, ao ano, desculpa, ao mês era lá atrás, agora é ao ano. Bom, então, máquinas para plástico, fazendo um cenário, é esse. Compra por aumento de capacidade e compra pela renovação de frota. O caso de máquinas e ferramentas é diferente. Naquele gráfico que a gente vai mostrar, vocês vão ver que a parte que envolve metais, né, remoção de metais e coisas desse tipo, essa indústria ainda está com uma capacidade ociosa bastante grande e ela ainda tem capacidade de crescer. Nesse caso, o que a gente observa é que o cliente está realmente renovando a frota. Ele não está comprando adição de capacidade. São raros os setores onde se vê algum pequeno movimento de aumento de capacidade. O setor de óleo e gás é um que a gente tem vendido marca para aumento de capacidade, mas todos os outros setores são basicamente de renovação de frota. De novo, os 4,5% têm feito bastante efeito no sentido de que o nosso cliente está preocupado em ter uma melhor competitividade. Na fundição, que foi o dos nossos negócios aquele que mais sofreu, e que foi nesse trimestre, na entrada de pedido, o de maior número, né, ele foi 85% maior do que o segundo trimestre, aqui é um pouco diferente dos outros dois business. Aqui o que a gente verificou é que o nosso cliente, ele tinha um estoque muito grande. Para aquele volume, ele é grande hoje, mas para aquele volume que ele tinha anteriormente, que caiu abruptamente, era adequado. Então, ele levou muito mais tempo para consumir aquele estoque. E já consumiu. Agora ele começa a colocar pedidos novos. Então, esse é o que a gente observa no caso da fundição. Bom, o que a gente tem como consequência desse aumento da entrada de pedidos e, portanto, aumento na carteira de pedidos? Isso tem uma consequência que é bastante positiva no dia de hoje poder dizer para vocês que a gente tem bastante segurança que o guidance que a gente apresentou no último abril será provavelmente atingido. Só para recordar, a gente deu guidance de que a nossa receita com relação a 2008 cairia de menos 45% a 30%, e que a nossa margem EBITDA ficaria entre 0% e 5%. Então, hoje, a gente tem uma bastante certeza com essa entrada de pedido que a gente vai atingir os objetivos que a gente traçou no começo, em abril, e, logicamente, com um grande esforço de melhoria. Bom, eu acho que os comentários que eu tenho a fazer é que a renovação da frota, né, que a gente está observando, tanto com máquinas ferramentas e com máquinas para plástico, isso vai fazer com que o meu cliente seja muito mais produtivo e o Brasil deve sair dessa crise com bastante mais competitividade. Sobre os cenários mais de para o ano que vem, a gente vai, apesar de vocês já terem aí o caderninho, nós vamos apresentar o guidance, mas nós achamos que o dólar deve continuar sofrendo pressão. Nós não acreditamos em cenários de dólar muito mais desvalorizado, tão desvalorizado quanto hoje, mas não mais valorizado. E isso tem como uma consequência bastante forte para a gente, é a presença do concorrente, que são normalmente alemães, numa casa de máquinas, ferramentas e japoneses, no Brasil, não só por causa do dólar, mas principalmente por causa da queda que eles estão tendo em seus mercados de origem. Nesse primeiro semestre do ano de 2009, no Japão, os nossos concorrentes sofreram quedas de 80%. Então, é coisa muito forte, eles têm produção e eles têm que colocar em algum lugar. Então, a gente acredita que o Brasil é um local que eles já estão olhando, já estão aqui, e que a gente tem dia a dia seguido esse mercado, e a gente hoje tem bastante certeza que a gente tem um preço, uma competitividade em preço bastante alto, e que nós não temos medo em competir com eles. Eles vão ver que nós vamos manter e estamos crescendo com o nosso market share. Então, esses são os comentários iniciais. O guidance que a gente vai apresentar mais à frente, eu volto para conversar com vocês. Eu vou passar para o Cassiano para ele discorrer sobre a apresentação.
Obrigado, irmão. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar com a slide número 4, por favor. Bom, eu vou fazer um breve institucional da Home. Não são todos que conhecem a Home. A Home foi fundada em 1930, em uma garagem lá em Santa Bárbara do Oeste. Logo no começo começou a fabricar implementos agrícolas e depois, em 1941, tornos. Tá? Dentro da história da Home, a gente fabricou o primeiro carro nacional, que foi a Homezeta, em 1965. 55, desculpa, o primeiro trator, enfim, aí foram lançando novos modelos de máquinas, fizemos a injeção de plástico e abrimos o capital em 1972, e isso foi bastante positivo. E você vai mudando aí? Pode ir mudando, então, por favor. Obrigado. Então, ganhamos certificados, hoje são ISO 9001, ISO 14001, enfim, entramos no novo mercado em 2007, fizemos follow-on em 2007, então são vários marcos na história da empresa. Isso são as três unidades de negócio que a gente vende, que a gente tem como core business. Nossa maior unidade de negócio é máquinas e ferramentas, corresponde a 64% da receita. Usualmente é isso, usualmente 2/3 das nossas vendas são em máquinas e ferramentas, que são máquinas como aquela que estava usinando o troféu da Fórmula 1, mas usualmente elas usinam peças de metais, material metálico. Tá? Então são tornos, centros de usinagens, bastante usado na cadeia de manufatura do Brasil e das principais empresas brasileiras. Máquina ferramenta é uma máquina bastante universal, uma máquina que todo mundo diz que é a máquina que faz máquinas, porque é uma máquina que usina peças, e se um dia vocês estão convidados, puderem ir até a Home, vocês vão ver que no nosso parque fabril tem um montão de máquinas Home. Nós somos um dos nossos maiores clientes. Tá? Depois o segundo o maior negócio esse ano é máquinas para plástico. Usualmente, máquinas para plástico e fundidos usinados têm o mesmo tamanho, mas esse ano máquina para plástico está se destacando, principalmente porque a gente agregou essa linha, que é uma linha de soprador esse ano, e agregamos também a receita da Sandreto, que foi ativos que nós compramos na Europa. Então, isso fez com que máquinas para plástico esse ano se destacasse, e também pelo volume. O mercado está consumindo bastante máquinas para plásticos. Então, a gente tem injeção e temos sopro. Tá? Dentro desses dois, várias linhas para cobrir várias aplicações de várias indústrias, que depois eu vou mostrar os setores que a gente atende. Em fundidos, aqui a gente tem a fundição. Ela começou também lá nos anos 40, fazendo inicialmente só peças para home, tá? E depois a gente começou a fazer para terceiros também. Hoje a fundição nossa, mais ou menos, 2/3 são fundidos para terceiros, são para clientes, e 1/3 é para abastecer essas duas unidades de negócio. A fundição é a que esse ano está sofrendo mais com a crise. A home tem 11 unidades produtivas, 9 no site em Santa Bárbara do Oeste. Na verdade, são 2 sites, um no distrito e outro no centro da cidade, tá? E 2 na Itália, na região de Turim. São 2 unidades fabris, uma de montagem e uma de usinagem. O que é importante é que a Home, ela sempre foi bastante integrada. Então, a Home, ela faz desde o fundido até componentes, até a caldeiraria pesada, a chaparia das máquinas, o painel eletrônico, então a usinagem leve, a usinagem pesada. Então a gente é bastante integrado. Esse é o nosso modelo de manufatura, ser integrado. Nossa presença global, a gente vende através de dealers no mundo todo, e depois eu vou falar um pouquinho no Brasil, é um pouco diferente. No Brasil a gente faz venda direta, então é uma carteira diversificada de clientes. Hoje, a gente está mais focado em Brasil, então mais ou menos 85% da nossa receita hoje está no Brasil, tá? São para clientes brasileiros. E no Brasil, a gente tem uma ampla rede de distribuição, e eu acho que, eu tenho certeza que o que diferencia a Home dos nossos competidores são 3 pilares bastante importantes, e que nesse quadro dá para senti-los muito bem, que é a pré-venda. Ou seja, eu tenho um departamento de engenharia de vendas que ajuda o cliente a escolher a melhor máquina, o melhor processo, o melhor ferramental, enfim, para que ele, na aplicação que ele quer, ele seja o mais produtivo possível. Na hora de vender a máquina, eu dou o financiamento para ele. O financiamento vem através do Finame fabricante, do Finame do BNDES. E o terceiro pilar, que é bastante importante, é assistência técnica. Eu estou sempre muito perto do meu cliente, muito perto para poder colocar a máquina dele de volta em operação se ele tiver algum problema. Isso o cliente preza muito, principalmente o cliente que é nosso foco, que é o cliente pequeno e médio, e que precisa estar com a máquina rodando o tempo todo, ou o maior tempo possível. Então, essa fidelidade, isso a gente conquistou com vários clientes. São muitas empresas, são 5 mil clientes ativos no Brasil. Em 2008, para vocês terem uma ideia, o meu maior cliente de máquinas não correspondeu nem a 1% da minha receita. Ou seja, são muitos clientes, bem pulverizados em vários setores. Então, isso tornou a Home hoje líder no mercado brasileiro de máquina ferramenta e máquina para plástico. A gente tem uma tecnologia muito boa, muito comparável com os alemães, com os japoneses e com todos os outros fabricantes de alto nível de máquinas ferramentas e de máquinas para plástico. A gente tem, como eu disse, um suporte contínuo no cliente antes da venda e depois da venda. A marca é muito sólida, muito reconhecida no Brasil. Quem é de engenharia, quem conhece manufatura, conhece a Home com certeza. Uma carteira bastante diversificada e sempre com foco contínuo em retorno, em rentabilidade e em crescimento. Para tudo isso, a gente tem bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Home sempre investe mais ou menos 4% da nossa receita em P&D, desenvolvendo novos produtos. Por quê? Porque novos produtos é muito importante para eu manter o meu share e para estar sempre atualizado e sempre competitivo. Para vocês terem uma ideia, em 2008, 38% das minhas vendas foram produtos que eu lancei nos últimos 3 anos. Então, está lançando novas linhas, novos produtos para novas aplicações em diferentes indústrias é sempre muito importante. Falando um pouquinho mais da conjuntura agora, esse gráfico é para mostrar quão sensível é o nosso negócio, quão cíclico é. Então, a gente viu o PIB do Brasil no primeiro trimestre recuando contra o primeiro trimestre de 2008, 1,8%, contra o segundo de 2008, menos 1,2%, e aí a gente olha o PIB industrial. O PIB industrial já mostra um recuo bem maior, porque a indústria como um todo sempre é muito mais cíclica. E aí a gente olha a formação de capital bruto. Formação de capital é ainda mais cíclico. E aqui é onde nós estamos, onde a Home está. Então, é bastante impactante qualquer crise para a Home, porque a gente é muito cíclico. Eu vendo máquinas e máquinas, se vem a primeira crise, o cliente não precisa adicionar capacidade, ele não tem motivo para estar comprando máquina, a não ser renovando o parque. Então, foi quando a gente sentiu a crise. Sentimos já no terceiro trimestre do ano passado, e que aqui também já estava bem abaixo do PIB. Então, aqui o PIB mostrava uma arrancada ainda no terceiro triplo em relação, inclusive, ao segundo. Mas aí, a hora que você olha na formação bruta de capital fixo, aqui já se dava para notar que ia ser uma crise bastante difícil, principalmente para quem é cíclico. A parte boa é que esse ano, no último índice de confiança do empresário industrial brasileiro, ele já está nos níveis de 2004, 2005, o que é muito bom. Então, se o empresário industrial está confiando na nossa indústria ou na indústria dele como um todo, significa que ele já está pensando em investimentos, já está pensando em renovar parque e, no segundo momento, ele já deve estar pensando em aumentar a capacidade. Então, só para ilustrar um pouco mais a crise, esse é o nível de utilização da capacidade instalada de alguns setores da indústria que são mais ligados à home, então veículos, metalurgia básica, artigos para plástico, metais e máquinas e equipamentos. Sentiu bastante na crise, a gente vê uma retomada em todos os setores, máquinas que, além da gente fornecer para esse setor, nós também estamos inseridos nesse setor, talvez uma das últimas a recuperar, começando agora, mas todas em recuperação. Máquinas para plástico, que tem bastante ligação com o consumo, sentiu muito menos e já voltou muito perto do patamar do ano anterior. Então, é por isso que em máquinas para plástico, hoje o nosso desempenho é melhor. O meu cliente, como o Livaldo já falou, está comprando máquina para aumentar a capacidade e está comprando máquina para renovar o parque. E em máquina ferramenta, a gente sente ainda muitos clientes comprando máquina para renovar parque, para aproveitar, para se modernizar, ficar mais competitivo. Falando um pouquinho agora do setor de máquina, ferramenta, então, essa é a nossa estratégia. A nossa estratégia é sempre ter vários tipos de produtos para poder oferecer para os diferentes setores da indústria. Então, nós temos várias linhas de tornos e dentro de cada linha dessa tem várias customizações para atender a aplicação do meu cliente. E esses são os setores: automotivo, bens de capitais, o prestador de serviço, que é o usinador, educação, aqui muito mais focado em escolas técnicas, então é um setor também que consome máquinas, ferramentarias, equipamentos agrícolas, energia e outros. Você nota que o outros é bastante grande, mas é bastante pulverizado aqui. Enfim, a máquina ferramenta, como eu falei, é universal, ela está em toda a cadeia de manufatura, tem máquina ferramenta. Só volto só um minutinho, Ivaldo, deixa eu só dar uma ênfase em energia. Aqui é a indústria do petróleo. Com os investimentos de pré-sal, a nossa unidade do Rio está vendendo bem e energia passou a representar aí 10% da receita de máquina ferramenta, ou quase 10% esse ano. Então, foram produtos, alguns produtos que a gente lançou em 2008 e que agora estão dando um bom retorno. A indústria automobilística ainda continua fraco, bens de capital também, mas já bem melhor que nos trimestres anteriores. No terceiro trimestre, a gente começa a ver essa indústria consumindo. Mesma coisa para os outros dois negócios. Então, máquina para plástico, consumo é o que está hoje talvez melhor no Brasil. Então, embalagens é o que realmente esse ano está muito bem. Também motivado pelo sopro, que são máquinas que a gente colocou no nosso portfólio há pouco tempo. Então, que são máquinas direcionadas para a indústria de bebidas, cosméticos, material de limpeza, enfim. Tudo que precisa de um recipiente é feito em sopro. Então, é um setor que em máquinas para plástico está indo muito bem. E na fundição, a gente vai ver as receitas caíram aí 66% ano contra ano. É realmente um negócio que a gente está sofrendo mais. E principalmente por causa do nosso perfil de fundição, que é um perfil de capital goods, de bens de capital, que é caminhões, energia, principalmente energia eólica e agricultura. E a gente também acha que nos próximos trimestres a gente começa a sentir uma reação aqui, principalmente na indústria de caminhões e agricultura, que começou a voltar com alguns pedidos pontuais, e energia começou a sinalizar alguma coisa, mas ainda está difícil de prever. A entrada de pedidos, se a gente olha o terceiro trimestre contra o terceiro trimestre de 2008, a gente ficou abaixo 15%, destaque para máquinas para plástico, que cresceu de 2009 para 2008 bastante, máquinas de novo, sopradoras consolidou, a Itália também. Então, a gente teve um crescimento bastante expressivo de 44% nesse setor. Máquinas ferramentas também, perto de um ano que se desenhava uma crise talvez muito mais profunda, que a gente sentiu isso no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro, a gente já nota uma queda de 15%, que não é uma queda tão representativa. Na fundição, ainda está muito abaixo. E se a gente olhar a evolução do trimestre, que dá para notar isso, então a gente veio crescendo constantemente e aí chegamos em 178 milhões de entrada de pedidos. A entrada de pedidos para home é muito importante, é a temperatura do nosso mercado. É mais importante que a carteira de pedidos. A carteira de pedidos para uma indústria que fabrica bens de capital mais pesado talvez seja bastante importante para se ter uma ideia da receita, mas eu fabrico máquinas pesadas, mas fabrico muitas máquinas leves. E um dos meus pontos fortes para concorrer com o meu concorrente é ter uma máquina de entrega rápida, poder entregar para o meu cliente a máquina da forma mais rápida possível para atender a necessidade dele. Então, a carteira de pedidos, ela não é tão importante para a gente entender a temperatura do nosso negócio como é a entrada de pedidos. Lógico que ela é importante também, mas a entrada de pedidos é o que mostra a recuperação do nosso negócio. Crescimento e rentabilidade. A Home sempre cresceu, então o nosso principal driver é a formação bruta de capital. Quando o país está crescendo, a gente cresce porque a formação bruta de capital cresce muito mais rápido que PIB. Então, é por isso que a gente vem sempre crescendo e crescendo em casa de dois dígitos. Sempre tivemos também margens EBITDAs muito boas. 2008 só não foi melhor que isso por causa do quarto trimestre de 2008, que foi impactado pela crise, senão também estaria na casa dos 20%. Então, a gente também mantém boas margens EBITDA. Esse ano, um ano que você perde volume aí entre 30% e 45%, é um ano bastante difícil de manter as margens, tem que fazer muitos ajustes. A gente vê a receita voltando a crescer trimestre a trimestre e a margem também. Sempre lembrando que no segundo trimestre de 2009, a margem foi positivamente impactada pela venda dos ativos do Homicron, que deu um impacto de 5 milhões e 400 no EBITDA. Essa margem, se a gente tirar esse efeito não recorrente, seria 1,5%. em terceiro trim de 2009, em compensação, eu também tive um impacto de mais ou menos 4 milhões de ajuste de quadro que foi necessário em julho e que também, aí nesse caso, impactou negativamente minha margem. Receita, mercado externo, a Europa passa a ser dominante no nosso mercado de vendas, por dois motivos. Primeiro, que a Home Itália já está funcionando, já está entregando máquinas, já está prestando bastante serviço. E segundo, que os Estados Unidos realmente está demorando bastante para recuperar. Então, os Estados Unidos, que sempre foi pelo menos metade da nossa receita de mercado externo, hoje representa 26% e a Europa passou a ser dominante. Sempre o nosso mercado externo foi Estados Unidos e Europa, com um pouco de América Latina. Tá? Então eu tenho os 3 meses, quedas nos 9 meses, quedas nos 3 meses. Por quê? Porque a venda no mercado externo realmente ainda está muito difícil e esses sinais que a gente já vê de recuperação no Brasil, de disposição do cliente de estar comprando máquina, de estar comprando fundido, a gente não vê lá fora. Lá fora ainda está bastante parado, sem nenhuma tendência. Outra coisa que é bastante importante para entender nossos custos, a Home, ela sempre teve uma estrutura de custo, até certo ponto, bastante variável. Material, usualmente, era 70%, 71% do nosso estrutura de custos e mão de obra, 20% a 21%. Depreciação e outras despesas somariam o resto dos custos. Com a ociosidade, com a fábrica não trabalhando no volume que a gente vinha trabalhando, a mão de obra acaba ganhando mais relevância. É isso que a gente vê nos 9 meses acumulados. Mas com a volta da produtividade, com a volta da fábrica a trabalhar perto de níveis normais, a gente já vê uma recuperação. Então, a mão de obra já foi de 28 para 25, se olhar o terceiro trimestre isoladamente, e material 66. Nosso objetivo é chegar de novo acima de 70 aqui e perto dos 20 aqui. Falando um pouquinho de margem, margem bruta, trimestre, terceiro trimestre contra segundo trimestre de 2009 está bastante flat. Se a gente compara com 2008, a queda é bastante grande e significativa. O principal motivo para essa queda é volume. O segundo motivo é redução de preço, desconto. A gente, para ser mais competitivo num ambiente em que meus concorrentes precisam também desovar máquinas, a gente precisou ser mais agressivo em desconto. A margem EBITDA tem um impacto semelhante. O nosso EBITDA, como eu já disse, no segundo trimestre tem um impacto da venda do Omicron. No terceiro trimestre, que foi um ganho de 5 milhões e 400, no terceiro trimestre ele está menor, mas tem um item não recorrente de despesa aqui que elevaria ele a 12,9 se eu não considerar o ajuste que eu fiz de quadro. Tá? Margem também mais ou menos flat. E aqui nos 9 meses, comparando com 2008, a gente ainda vê um mundo totalmente diferente. Máquinas, ferramenta, ela caiu até agora em receita 42%, em volume 50%. Fica um pouco contraditório se a gente olhar esses números só por olhar e falar assim, pô, mas parece que seu preço médio melhorou. Não, não é verdade. O que acontece é que tem um efeito de mix de produtos, tanto aqui quanto aqui. Eu estou vendendo muito mais produtos pesados. Eu tinha lançado máquinas pesadas em 2008, em 2009 eu entreguei várias delas, são projetos mais de longo prazo, projetos que já estavam em carteira, então por isso que dá esse efeito. Se a gente olhar o preço por quilo de máquina que a gente não divulga, eu digo para vocês que a gente caiu, a gente deu muito mais desconto esse ano do que a gente tinha dado ano passado. Margem por unidade de negócio, acho que todas, ano contra ano, acaba sentindo por causa da crise. Nos trimestres, a máquina a ferramenta com volume começa a ganhar peso em margem bruta. máquina para plástico, com a concorrência, começa a entregar um pouquinho de margem, principalmente em descontos, que a gente está conseguindo segurar agora para o quarto trimestre, então pode ser que isso melhore, tá? No quarto tri, enquanto tem o financiamento de 4,5 do BNDES e o dólar ainda está 1,73, 1,75. E na fundição, margem bruta bastante ruim e margem operacional também bastante ruim esse ano comparado com o ano passado, principalmente por causa de volume. No slide anterior, vocês notaram, eu estou funcionando a 1/3 do que eu estava funcionando no ano passado. Então, isso acaba carregando bastante custo fixo e faz com que eu não consiga recuperar a margem. Tá? Nossa posição financeira continua bastante sólida. Hoje eu sou dívida líquida 27 milhões. Meus financiamentos, a grande maioria de longo prazo, a grande maioria com BNDES. Tá? Caixa 77,9 milhões. O que é importante aqui é que, especificamente nesse final de trimestre, a gente não recebeu o repasse do finame fabricante, ficou um pouco represado. Se eu já tivesse recebido esse funding que eu passo para os meus clientes, mas que eu seguro no meu balanço, eu já seria caixa líquido, porque eu estou falando de mais ou menos 40 milhões. A gente espera para o final do ano já estar de novo caixa líquido, em 31/12. A Home, desde que entrou no novo mercado, está sempre perto do mercado. A gente tenta estar da melhor forma possível, interagindo com investidores, com pessoas físicas, participando de reuniões públicas. Home, acho que está num nível muito bom de governança, 100% Tagalone. O conselho, 3 membros independentes. Free float, 52,6%. Então, a gente já faz o IFRS completo. Fomos a segunda empresa do Brasil a fazer o relatório completo em IFRS, em inglês. Eu acho isso bastante importante para o investidor estrangeiro, principalmente, que pode comparar a Home com outros peers internacionais, principalmente porque existem outras empresas de máquinas e ferramentas de capital aberto, então fica muito mais fácil de comparar. Essas outras empresas estão fora do Brasil, então acho que foi muito importante e é bastante importante esse respeito que a gente tem com os investidores. Bom, o nosso guidance em 2009 foi revisado em abril e ficou em -30% a -45%. A gente realmente deve ficar nesse range. A margem EBITDA também deve ficar nesse range ou muito perto desse range. O CAPEX a gente mudou. Lá a gente tinha falado em 75 milhões. A gente conseguiu segurar alguns investimentos, principalmente da fundição. Então, são investimentos não para adicionar capacidade, mas para ganhar produtividade, para integrar um pouquinho mais. Então, é rebarbação, é macharia, são itens que são necessários para a fundição, que a gente tinha terceirizado, a gente consegue segurar. Não fazia sentido em 2009 estar investindo nisso, se a fundição deu essa queda bastante brusca, mas a gente começa a ver sinais de que vai ser necessário fazer isso agora em 2010. Então, mais ou menos 20 milhões daqui veio para 2010, e 2010 os outros 25, o CAPEX de manutenção que eu tenho que fazer para deixar a fábrica produtiva e sempre no estado da arte. Para 2010, a gente está esperando um crescimento aí de 20 a 30% na nossa receita e uma margem de 6 a 12%, ainda longe da nossa margem histórica, principalmente por dois motivos. A gente espera que 2010 tenha um dólar médio bastante baixo. Isso vai fazer com que a gente tenha que concorrer com mais com preço, com mais desconto. E também porque a gente vê lá fora um cenário bastante difícil, a gente participa das feiras lá fora, a gente está em contato com fabricantes e com associações de máquinas lá, e lá as perspectivas para 2010 são muito ruins. Então a gente vê o cenário de 2010 com bastante pressão dos concorrentes, principalmente japoneses, que hoje talvez o lugar do mundo em que máquina e ferramenta está sofrendo mais, alemães, enfim, coreanos, americanos. Então, por isso que a gente acha que a margem pode sofrer. Vamos esperar que o resto do mundo recupere melhor do que a gente acha que vai recuperar, que o dólar não caia tanto, para a gente poder entregar margens como a gente vinha entregando no nosso histórico, no nosso passado. Mas hoje esse é o melhor cenário. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas e respostas.
Ok. Vamos abrir para as questões da audiência. Eu antes queria só aproveitar a oportunidade para fazer a entrega à Rome do selo Assiduidade, a PIMEC de 4 anos. Este selo comprova a realização de reuniões públicas utilizando a PIMEC São Paulo como um meio de aproximação com os analistas, os profissionais de investimentos e os investidores. Eu faço a entrega do selo na pessoa do diretor-presidente da Indústrias Gomes, o Livaldo Aguiar dos Santos. Ok, questões da audiência, por favor.
Boa tarde a todos. Daniel Guerreiro, Banco Santander. 2 questões. A primeira, eu queria entender um pouco, vocês falaram um pouco de política agressiva de preços. Qual foi a redução de preços que vocês fizeram em relação ao produto, ao mesmo produto em relação ao passado? E dado esse novo guidance que o Cassiano falou, que um dos motivos que a margem EBITDA ela não volta nos níveis históricos, se vocês esperam reduções adicionais de preço? E essa seria, então, relacionada ao guidance e preço. E a segunda questão seria, qual seria a margem EBIT da parte de plásticos se eu expurgo a questão do turnaround da Sandretto?
Tá, Daniel, deixa eu responder de trás para frente. Tá? Se eu tirar a Sandretto da máquina para plástico dos 9 meses, eu fico break-even, bem break-even mesmo, Brasil, de margem operacional. Tá? Sobre o preço em relação ao ano passado, a gente diminuiu mais ou menos 9% em máquinas, tá? Em fundidos foi um pouco mais. A gente espera um ambiente bastante competitivo, talvez nem tanto ainda nesse quarto trimestre, porque a gente tem o Finame A4,5, que está incentivando bastante, mas para o ano que vem, o programa acaba em dezembro, então com um dólar ainda mais, talvez, nossa estimativa é um dólar de 1,60, e principalmente com o mundo, não, ou os outros concorrentes, não conseguindo vender máquinas fora no território deles e vindo para a China e Brasil, é bem possível que a gente tenha que aumentar um pouco mais os descontos.
Okay, obrigado.
Esse é o cenário que a gente visualiza hoje e é em cima dele que a gente está marcando a nossa posição. Logicamente, todos nós torcemos para que o 4,5% continue e tudo mais. Logicamente, se isso acontecer, deve ajudar. Mas o cenário de hoje é que ele efetivamente termina em 31 de dezembro e o dólar bastante fraco.
Fernando Luiz, Banco Morgan Stanley. Com relação ao CAPEX para 2010, se vocês poderiam mencionar algum projeto em específico que vocês estejam investindo ou um projeto que vocês esperam concluir ano que vem. E outra pergunta com relação ao guidance. Se vocês têm um guidance, por exemplo, num cenário de uma apreciação maior do real, o que poderia acontecer com as margens e as vendas? O que vocês esperam? Muito obrigado.
Bom, o CAPEX, como o Cassiano explicou anteriormente, nós tínhamos uma previsão para esse ano de 75 milhões. Nós, sem reduzir escopo, conseguimos fazer com 5 milhões a menos, quer dizer, nós não vamos carregar 5 milhões para o futuro. Nós estamos, então, transferindo para o futuro 20 milhões desse projeto inicial previsto para 2009. Um dos projetos que a gente tinha previsto para 2009, em função dessa capacidade de utilização da fundição, foi possível passar para 2010, foi a rebarbação, que é um serviço que hoje é feito fora da Rome, e que esse serviço, com o volume, justifica trazer para dentro. Assim como também uma seção nossa, que a gente chama de marcharia, que é onde você produz macho para o fundido. Né? O fundido, ele normalmente ele é tem uma parte oca, né, por dentro. E para você conseguir fazer essa parte oca, você usa o que nós chamamos que é o macho. Ele fica lá dentro e quando você funde, a peça sai com oca. Né? Então, esse macho que a gente hoje também compra uma parte fora e com o aumento de volume, trazer para dentro, isso realmente melhora a produtividade. Então, esse é um exemplo de projeto. E tem mais um projeto que, no ano passado, nós compramos o update de todo o ERP da Oracle. E nós estamos, talvez sendo uma das empresas pioneiras, nós já fomos pioneiros em 97 na instalação do Oracle, nós estamos sendo um dos pioneiros na implantação da versão 12 desse software. E a continuidade da instalação de outros módulos que nós compramos, a gente vai fazer agora também nesse ano. Isso vai permitir maior rapidez, né, no processamento e maior controle. Compramos módulos voltados para a área financeira, compramos vários módulos que vai dar um ganho de qualidade bastante grande na empresa. Mas esses são os exemplos. Eu vou passar para o Cassiano para responder a outra parte.
Desculpa, qual que era? Então, é difícil analisar a sensibilidade pelo câmbio, como eu disse, porque existe não só o fator câmbio, existe o fator de formação de capital do mundo ou de Europa, de Japão, de Estados Unidos, que é onde existem vários fabricantes de máquinas e ferramentas, e que se eles não tiverem para quem vender lá, eles podem vir para o Brasil, ou eles já estão no Brasil, né? Mas eles devem vir mais fortemente. Então, existe esse fator, que é um fator bastante importante, existe o câmbio, que ajuda ainda mais eles na margem, existe o financiamento também, que deve acabar. O programa acaba em dezembro, a gente não sabe se vai ser renovado ou não, mas, enfim, são três fatores que mexem com a margem e nesse cenário que a gente fez que eles vêm forte, porque lá fora a gente acha que eles não vão crescer, a gente acha que o dólar médio do ano que vem vai ser 1,6 e que o FINAM deve terminar o programa em dezembro. Então, por isso que a gente acha que a gente não consegue ainda voltar às margens históricas. Se por acaso tudo isso não acontecer e for favorável para nós, a gente é super transparente, a gente vai fazer igual a gente fez ano passado, em abril, a gente revisa o guidance, esse é o nosso melhor cenário. A gente conversa com economistas, conversa com o nosso cliente, conversa com em feiras lá fora, em associações, então a gente pega informação de todo que é lado, mas ninguém sabe o que pode acontecer, pode ser melhor, quem sabe.
Quer dizer, recessão lá fora prejudica mais que o câmbio nosso aqui, dá para definir desse jeito?
A recessão lá fora, ela prejudica bastante aqui. O nível de exportação em volume do que a gente tinha historicamente esse ano é metade. Então, realmente, para nós, as crises anteriores que o Brasil passou, a gente sempre tinha um escape que era ir lá para fora. Né? Essa vez, além de não ter, é aqui mesmo. E a gente tem ainda o outro vindo aqui atrapalhar a gente.
E o escape é deles agora, o Brasil, né? É eles vindo para cá, né? É o contrário.
E o que a gente acha, né, em termos de economia lá fora, a gente visualiza muito pouca probabilidade de acontecer alguma coisa substancial na Europa para o ano que vem, e os Estados Unidos começando mais alguma coisa no segundo semestre do ano que vem. Hoje, no setor de fundição, que a gente tem uma parte de exportados, a gente começa a sentir os primeiros pequenos, mas muito pequenos, movimentos de compra dos Estados Unidos. Então, isso já é uma sinalização positiva, mas ainda ela vai, no nosso sentimento, só ocorrer no segundo semestre do ano que vem.
Felipe, Banco Espírito Santo. Quanto do seu custo hoje é em dólar?
Se a gente... Volta rapidinho, né? Acho que eu prefiro mostrar aqui. Se a gente entender que material importado é com certeza 100% em dólar, então eu tenho... Eu vou pegar o terceiro tri, que ele já está indo mais perto pra, da normalidade. Né? Então, esse aqui, 15% do custo material importado em dólar, 12% é o material nacional sensível ao câmbio, ou seja, eu compro de multinacionais, mas acaba sendo linkado no dólar o produto dele, então ele acaba repassando um pouco de câmbio. E metais? Metais é commodities, então está linkado ao dólar, só que flutua também devido a outros fatores que não só câmbio, né? Então, se a gente somar tudo isso daqui, eu fico com 36% mais ou menos de dólar. Mas já foi 44, porque material já foi mais representativo. Mas aí também não sei se quer desconsiderar metais, porque então a gente acaba abrindo dessa forma e cada um veja do jeito mais. Agora, se você perguntar para mim o que é melhor, então o dólar caindo, ótimo, você vai melhorar seu custo. Não, porque meu concorrente é importado. O dólar para nós, quanto maior, melhor. Tá? Mas o que importa, o que a gente gosta mesmo é país crescendo. Então, se o mundo inteiro estiver crescendo e o Brasil também, a gente cresce. A gente cresce, cresce com boas margens, a gente já mostrou isso. Tá?
A DNF Bovespa está agora em outubro no processo de renovação da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Eu queria saber se a Romy se candidatou para a composição dessa nova carteira, se ela apresentou questionário sobre a sua estratégia de sustentabilidade.
Se candidatamos, sim. Não temos a resposta, mas se candidatamos.
Ok, obrigado.
Nosso relatório, no relatório de 2008, nós já apresentamos alguns índices de sustentabilidade e agora, para o ano de 2009, a gente vai evoluir nele, acrescentando mais alguns prospectos.
Então, a gente já está fazendo um relatório no modelo do GRI para 2008, ainda não é completo, ainda foi o primeiro teste e foi incentivado também pelo ISE, porque a gente participou de outras e não ganhamos nenhum ponto por causa dos relatórios. Então, como a gente tem ISO, tem isso muito enraizado lá dentro, a gente começou a documentar melhor para poder, quem sabe, participar do índice. Mas eu ainda não tenho a resposta. Não, a gente já tentou em 2007 e aí quando a gente viu os resultados, a gente começou a fazer um trabalho interno para fazer o relatório anual com o GRI, enfim, para implementar algumas coisas que o questionário deu para nós de feedback que a gente precisava implementar.
Helder, do Itaú BBA. Qual foi o efeito desse Finame a 4,5% nas vendas? E se ele não for renovado, O que, que vocês esperam?
O Finema 4,5, ele foi... Bom, primeiro que foi um programa que não foi feito só para máquinas, ferramenta ou para máquinas. Foi feito para todos os bens e capitais. Caminhões, equipamentos agrícolas, enfim. Eu acho que foi uma coisa bastante importante que foi feita. Por quê? Porque o Brasil sempre cresceu meio a solavanco, porque toda vez que crescia, vinha inflação junto. Então, quando você incentiva investimento, você incentiva um aumento de oferta de produtos, o que faz com que você cresça, talvez, com menos inflação e competitivo, porque toda vez que você moderniza uma máquina, ferramenta, ou um caminhão, ou uma máquina agrícola, você ganha produtividade também. Então, isso é bastante importante. O efeito para home foi bom. Então, a gente tem vários clientes procurando, usando o Finame para incentivado pelo Finame para renovar seu parque, principalmente em máquinas e ferramentas, a gente nota isso em renovação. Em máquina para plástico, ele também procura o Finame para aumentar. Agora, ele tinha o Finame também. O outro Finame era 10,75, esse agora é 4,5. A queda é substancial. Mas o outro também, para o cliente pequeno, 10,75 era muito bom. Eu vejo o seguinte, é muito diferente de como de IPI de carro, por exemplo, porque muita gente gosta de comparar, pô, vai bombar porque caiu a taxa de juros, assim como aconteceu no carro. É diferente. Quem compra o carro, compra um bem de consumo, durável, mas um bem de consumo. Quem compra uma máquina para produzir, para gerar receita. Então, não adianta o Finame tá 10,75, 4,5 ou 0, se ele não tiver perspectiva de vender a receita dele, porque ele não vai pegar a máquina dele e deixar parada lá. Ele compra porque ele já visualiza alguma coisa. Então, o Finame 4,5, ele está sendo importante? Está sendo muito importante. Para home, para o país também, porque a gente está renovando o parque e adicionando capacidade. E com uma taxa de relativamente de longo prazo para todos os clientes. Mas mais que isso, ela só está funcionando porque o cliente já tem uma visualização melhor do ano que vem ou do final desse ano, enfim, porque ele começa a renovar o parque. Ele também não iria renovar se ele não tivesse nenhuma visualização. Tá? Então, o ambiente econômico também ajuda. Mas o 4,5 é muito importante e, lógico, a gente gostaria que fosse mantido.
Só para exemplificar um pouco isso que o Cassiano está falando, no auge da crise, no primeiro trimestre desse ano, eu chamei o meu diretor comercial e fiz a seguinte questão para ele. Se eu pegar o meu preço hoje e dividir por 2, eu vou vender? A resposta dele foi não, não vou vender. Porque não há nenhuma perspectiva do cara, do meu cliente, comprar a máquina para pôr na sala da casa dele para mostrar para os vizinhos, né? Então, isso que o Cassiano está falando, o meu cliente ele só compra se ele tem perspectiva. E acho que o 4,5 ajuda, mas a gente, com o outro do passado, com 10,75, a gente também vendia e vendia bem, né? Então, para nós, o crescimento da economia é... Nós não temos medo de dólar baixo, nós não temos nada... Isso, para nós, não é problema. O nosso medo é da economia não crescer. E os indicadores... são bastante otimistas para esse lado do Brasil para o ano que vem.
Você tem sentido uma pressão de custos sobre tanto quanto o ferro gusa quanto a sucata?
A sucata subiu um pouco, mas não absurdamente. O ferro gusa continua com preço bastante baixo, mas com perspectiva de subir. Tá? Mas ainda não é nada nos níveis que foi em 2008. Ainda está bem, bem mais baixo.
Okay, obrigado.
Mais alguma questão? Ivaldo, me permita dar dois avisos da PMEC aqui. Dois avisos da PMEC. A PMEC está com um curso preparatório para o exame do CNPI.
a ser promovido em novembro e dezembro. É o curso para obtenção da certificação de profissional de investimento. O curso ocorrerá durante a semana à noite na sede da APIMEC, agora nos próximos 2 meses. As inscrições ocorrem até amanhã, 30/10. Informações adicionais disponíveis no site da entidade. Estamos também com o processo eleitoral para a renovação de membros do Conselho Diretor da APIMEC. Os sócios recebem nos próximos dias as cédulas para votação e participação no processo. Por fim, temos uma agenda bastante intensa de reuniões com empresas nas próximas semanas. Essa situação de recuperação, pelo menos, ao menos parcial, da economia brasileira e do mercado de capitais está estimulando as empresas a virem novamente ao mercado, apresentarem informações e a sua performance e as suas perspectivas. Então, a agenda de reuniões se intensificou bastante nesse final de ano. Todas essas informações estão mais detalhadas no site da APIMEC. Convido a todos que acessem. Mais alguma questão? Ok? Então eu passo a palavra ao Livaldo para a conclusão desta reunião.
Bom, queria agradecer a todos novamente por estar aqui. Espero que vocês tenham conseguido ter informações importantes. E estamos à disposição aí no cafezinho que vamos ter na sequência. Muito obrigado.